Ok, vamos começar. Bom, vocês podem mandar as suas perguntas, né, aqui no chat, para posso responder. Bom, para resumir o caminho, né, porque eu recebi umas perguntas um pouco sobre o caminho. O que para nós mais importa, na verdade, não é a preocupação se a nossa meditação está certa ou não. Ou, tipo, exatamente que meditação nós fazemos, né? A técnica, um certo conhecimento, sim, é importante, né? De evitar a luta contra pensamento, por exemplo, de reconhecer quando nós estamos em ambição, isso sim é importante. Tem coisas técnicas, da posição, né? De fazer as pausas, de entender como funciona o cultivo, sim, são coisas que são importantes. Mas o que mais muda a nossa consciência e como nós estamos movidos para a prática? Estou, né, fazendo uma construção da frase um pouco estranho. Eu quero evitar dizer dependente da nossa motivação. Quando eu falo, não, mas se funciona ou não funciona, a prática, se isso depende da nossa motivação, parece que a gente pode escolher. Não, mas eu quero fazer a meditação em uma motivação egocentrada, ponto final, isso eu vou fazer. Não assim que você escolhe, né, de fazer uma meditação egocentrada. Então tenta. Tenta fazer uma prática de meditação de uma maneira egocentrada. Tenta. Como você vai fazer? Tem como? Não. Então, faz uma meditação não egocentrada. Tá, faz isso. Tem como? Tem como? Então, você pode escolher. Não, veja só. Tenta fazer uma meditação amanhã de manhã com a motivação perfeitamente pura. Vai funcionar? Na verdade, não. Não é uma coisa que nós podemos escolher. Se a gente poderia escolher, a gente nem ia falar sobre isso. A gente fala, não, tá? Então eu vou escolher essa motivação para o benefício dos seres, vou escolher isso. Uma vez você escolheu, aí pronto. Você está definitivamente movido, né, ou em outras palavras, motivado para a prática pelo... Ainda tem pessoas chegando. Pela motivação perfeita, né, para alcançar a liberação para o benefício dos seres. Se a gente poderia escolher, certo, a gente fazer. Mas não é assim. A gente não pode exatamente escolher o que move nós para a prática, né? Agora eu preciso achar uma maneira de falar sem colocar em frente que você faz isso com uma decisão. A motivação é o que a gente precisa mais cultivar. Então veja só. Se amanhã você vai escolher uma coisa, você pode escolher ou fazer uma decisão na melhor maneira, o mais consciência possível, mas você consegue usar a consciência que você cultivou durante a sua vida. Quando você praticou bastante a meditação, a sua escolha poderia ser bastante livre, livre de ambição. Você olhou a sua ambição, você soltou a ambição. Ela poderia ser livre do medo. No seu passado, você trabalhou com medo, você acolheu o medo, você soltou o medo. A sua decisão poderia ser movida por compaixão. Porque você cultivou compaixão. Você valorizou compaixão, você fez o contato com compaixão e você tocou nessa compaixão e procurou de valorizar as tendências compassivas no seu comportamento. Você avaliou de noite, você viu, não, mas lá eu não estava com muita compaixão, o que me faltou? Ah, eu estava preocupado, eu estava muito tenso. Você processa, você cultiva novas ideias, ideias mais compassivas. Você vai vendo as pessoas, você solta a sua preocupação com as pessoas, você começa a entrar em contato com as pessoas, sabendo que eles também querem felicidade, querem evitar sofrimento, e aos poucos esse cultivo faz que amanhã, e espero também depois amanhã, e depois uma semana, uns meses, ou anos, até o fim da vida, a compaixão fica mais prominente no seu comportamento. Mas veja só, isso não é algo que você pode escolher. Às vezes, se eu dou esse exemplo, você anda de carro e tem muitas impressões, né? Tem uma coisa no telefone, tem uma música que toca, tem preocupações com as compras que você precisa fazer, você já atrasou. Então, tem muita coisa acontecendo no mesmo momento. E no momento, quando uma criança atravessa a rua, corre na frente do seu carro, o que você vai fazer? Você vai ter que fazer uma decisão. Tá bom, deixa eu ver. O que é mais importante? As minhas compras? Não sei. Talvez não tanto. Mas de assistir a minha música preferida? Mas se eu não mando agora uma coisa no WhatsApp, o meu amigo, a minha namorada vai ficar brava comigo. Não sei, mas a vida de uma criança talvez tenha... Você precisa fazer uma decisão nessa maneira, de avaliar todas essas coisas? Não. Você já cultivou esse conhecimento que é uma vida de uma pessoa, e talvez especificamente de uma criança, é a coisa mais importante. Entre todas essas possibilidades de reagir, supermercado, conversa, música, e muito claramente, você nem precisa pensar. Mas isso é porque tem esse cultivo. É uma coisa que na nossa cultura é muito claro que uma vida está sendo valorizada, né? Então, isso foi cultivado. Então, no momento quando a criança corre, pá, você freia imediatamente. Você nem precisa fazer uma decisão, porque o cultivo aconteceu antecipadamente. Então, ele aconteceu no passado. Daí agora, como você vai querer viver no seu futuro? Isso é a questão mais importante. Como você não pode escolher a emoção que você vai sentir, você não pode escolher os pensamentos que você vai pensar, você pode sim tomar consciência de o que é mais importante viver. E o mais você vive isso na prática formal, o mais você vive isso agora, o mais isso se expressa no seu futuro. Certo? Então, o trabalho da valorização é muito importante. Então, muito mais importante, em vez de saber exatamente qual técnica você vai visualizar na prática, por exemplo. A cor, a forma exatamente, quantos mantras você vai fazer, o que você consegue fazer a recitação em tibetano. Todos esses detalhes são muito menos importantes, em vez de tomar consciência o que é mais importante. Então, isso é a criação do fundamento. Agora, criando esse fundamento é um trabalho que nós vamos cultivar durante muitos anos. Para a nossa consciência ter a certeza para onde olhar. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre onde olhar e por que essa preparação é importante. Então, como fazer, como iniciar esse cultivo de o que move nós, né? Agora, bem gravado no nosso sistema, bem gravado na nossa cultura, na nossa educação, é de ver o corpo como a nossa propriedade, a nossa própria existência. Todo mundo que chama o seu nome, todo mundo que olha para você, não vai ver você como um processo, mas vai ver você como uma coisa. Todo mundo que conversa com você fala para você, mas cara, por que você não faz isso? Por que você não decide isso? Por que você não faz uma dieta? Por que você não faz, não sei, para fumar, para beber? Por que você não ganha mais dinheiro? Todo mundo que conversa com você, demanda você uma posição de cima para baixo. Todo mundo que conversa de uma maneira, quer dizer, mundana, assim, esse mundo deste bebê, comunica com você com essa ideia que você pode escolher os seus sentimentos, que você pode fazer escolhas. Então, assim, nós passamos valores para a próxima geração e a gente comunica entre nós valores com uma ideia errada. Essa ideia que cada um pode realmente escolher os seus pensamentos. Você não pode escolher os seus pensamentos. Você vai deixa um pensamento passar, o outro você adota. Certo? Isso é o que acontece. Então, o que é mais importante dentro de uma pessoa, como ela escolhe os pensamentos. Um pensamento, eu gosto dos outros, né? Eu vou me realizar. O pensamento, eu não, nem gosto de mim, então eu vou fazer uma carreira, vou ganhar muito dinheiro. São pensamentos. São pensamentos. E o menos consciência, o mais, quer dizer, difícil, são as decisões, os pensamentos que a gente escolhe. Então, o que mais importa, o que você passa para a próxima geração, como a pessoa organiza os valores, o que ela valoriza. E depois, como ela aborda comunicação. O que ela comunica? Ela comunica coisas, ela comunica medidas ou ela comunica qualidades. Qualidades inatas. Qualidades como presença, como respeito, como compaixão, como amor, como alegria, como paz. Então, isso é muito interessante. Quando a gente fala sobre as qualidades liberadoras, que obviamente tem como comunicar, todos eles são coisas que você só vai entender em um processo de entrega. Veja assim, quando nós falamos em medidas, uma pessoa fica feio acima de 80 quilos. Uma pessoa tem que ter uma tal forma. Uma pessoa tem que ter uma cor. Ela tem que ter um cabelo comprido. Ela tem que se comportar em certas regras. Você vai ter medidas. E basicamente, como esses valores são comunicados, eu acredito que a maior parte da sociedade, das nossas culturas, fica embaixo dessas medidas. Né? Os valores que são comunicados pela propaganda, pela TV, pela escola, ninguém chega assim. É quase uma cultura inteira se avalia embaixo de o que fica aceitável. Entendeu? Ninguém é 100% bonito, ninguém é 100% inteligente. Ninguém é 100% comportado. Ninguém é 100% sucedida em carreira. Sabe? Esses valores onde tem medida faz que basicamente nós estamos o tempo todo embaixo. Mas quando agora você olha em qualidades liberadoras, começando com generosidade, qual a medida de generosidade? Tem uma medida? Um sorriso não é generosidade? De escutar uma outra pessoa não é generosidade? de deixar uma pessoa passar não é generosidade? De perdoar alguém não é generosidade? O jeito você arruma seu cabelo poderia ser generosidade. De alimentar alguém pode ser generosidade. De negar alguém uma doação para ele se responsabiliza pode ser generosidade. Aí vai continuando com ética. Vai continuando com paciência. Vai continuando com energia positiva. Vai continuando com meditação. Vai continuando com sabedoria. Qual é a medida? Qual é a medida? Não se aplica medida. Você faz ou não faz. Você expressa, você vive isso ou não vive isso. Já quando você vive só um pouquinho, você está vivendo ela. Você não pode dizer, não, eu vou vivenciar a generosidade hoje a 65%. E ao fim do ano eu vou para 70%. Não. Você doa ou não doa? Você sorria ou não sorria? Consegue ou não consegue? Mas tentar já é generosidade. Tentar e não conseguir é generosidade, entendeu? Então, isso é muito importante. Então, o que a gente passa para uma geração, para outra, e também, agora estou falando na próxima geração para deixar claro, mas o que a gente passa para nós, o que a gente passa para nós e a próxima geração de comportamento, o seu comportamento do futuro, até a sua encarnação no futuro. Você passa medidas, quilogramas, centímetros, metros, euros, reais, dólares? Ou você passa qualidades para frente? O que vai se enraizando no seu coração? Aí isso vai definir o seu comportamento. A tomada de consciência de o que vale a pena viver vai definir o que vai acontecer. Isso vai definir como você lida com os pensamentos amanhã, depois amanhã, a semana que vem e no momento quando você morre, entendeu? Então, isso é o cultivo. Agora, volta. O que move nós hoje foi cultivado no passado, certo? O que vai mover ou motivar, vamos dizer, mover, o que vai deixar você em movimento é o que você valoriza hoje. E o que você valoriza é uma tomada de consciência. Vai reproduzir um comportamento não refletido do passado, da sua cultura, da família? Ou você vai processar isso com uma tomada de consciência hoje, para ter a certeza, você vai fazer a coisa mais legal, o mais certa, amanhã. Então, nós, aplicando o caminho budista, veja só, não é assim, não é uma religião, né? O que a gente define como budista é alguém que escolheu o caminho da liberação. Né? Ele fez a decisão, não quero mais sofrer, eu quero ver a solução, a liberação do sofrimento na minha consciência. Isso você entende quando você entra o Dharma. E o Dharma, ele quer dizer só a verdade, não quer dizer essa religião você nega a outra. Né? Isso é muito importante, não uma religião. E a decisão, eu vou me aproximar da realidade, do meu ser e das aparências. Então, a ideia, você se direciona e você coloca isso no seu coração. Você toma a responsabilidade, você para reclamar, você para cobrar, você olha em a sua mente. Isso é a ideia, isso é o início. Aí depois, para seguir esse caminho, você para machucar outros. Terceiro, Você usa uma técnica da tomada de consciência. Há o estudo, a contemplação e a meditação. Isso seria a definição de, quer dizer, budismo, tira a palavra budismo, alguém que. Percorre o caminho até a liberação. Percorrer? É bom essa palavra? Eu acho bonito, percorrer. Pouco difícil para me dizer, mas.
É bom.
Ah, tá bom, obrigado. Então, percorrer esse caminho, ou que avança nesse caminho na liberação, certo? Para poder fazer isso, nós precisamos tirar a nossa atenção das coisas. Agora sim, isso é importante e também igualmente difícil. Oi? Quem está falando comigo? Foi uma pergunta? Não, talvez foi só um engano. Então, para poder avançar nesse caminho, nós precisamos retirar a nossa atenção das coisas para poder investigar a visão interior. Então, isso é o passo mais difícil a entender. Isso não quer dizer que a gente joga as coisas fora. Isso não quer dizer que nós vamos abandonar coisas. Isso é muito frequente na espiritualidade, que a gente fala, não, o mundo é o samsara. Olha só, isso aí é o samsara. Será vai ver uma coisa de bebida ou uma coisa sensual, não sei. E a gente aponta e fala, não, mas olha só, isso é mundano. Não, as coisas não são mundanos. A nossa atitude pode ser mundana, mas vamos tirar isso dessa maneira até pejorativa, a maneira grosseira de conversar conosco. A gente não vai ser tipo. A gente não vai usar na, no, no nosso, na nossa discussão interna uma pessoa chata, sabe? Que fala: não, mas olha só, isso é mundano. Não olha, não olha para isso. Não pensa isso. Para pensar isso. Você vai ver que você vai tentar. Você vai estimular essas vozes. Você vai reatuando essas coisas que os seus pais falaram. Não, mas que coisa feia, deixa isso. Não pode assim. Ou tipo, uma menina não pode fazer isso. O menino não chora. Então a gente ouve essas coisas e primeiro nós vamos ficar seduzido de usar essas vozes, de reativar essas vozes, dizendo, não, mas olha só isso, é mundano. Não, não compra chocolate, não. Não olha, tipo, no corpo dessa mulher, desse homem. Certo? Achando que os problemas vêm de fora para dentro. Mas isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Não são as coisas, não são as pessoas que são mundanas. Sim, as pessoas são envolvidas, eles sofrem. Não, isso tá certo e tem uma razão porque eles sofrem, porque eles não sabem como se relacionar com as experiências. Mas de apontar isso em outras pessoas não ajuda nós. Agora, o que tem que ser feito? Que a gente deixa o mundo como ela é. Sim, é bom de passar um tempo sem distração para se dedicar à prática. Né? Se talvez um dia você faz um retiro, aí você deixa as distrações, deixa o telefone, deixa a TV, mas assim, não porque o TV por si está ruim. Para ter o tempo de focar em o que você quer descobrir em você. Por isso faz sentido, não porque as coisas são ruins ou as pessoas não estão tentando. Mesmo assim, esses presidentes, né? Você vai gostar um ou o outro, Eles estão tentando. Isso é a melhor coisa que eles podem dar. Talvez tenha outras pessoas mais adequadas, sim. Mas isso é o que as pessoas podem dar para o mundo. Então, eles estão tentando. Não precisa discutir muito sobre isso. Agora, para retirar a nossa atenção das coisas sem reprimir, simplesmente para retirar, nós precisamos negociar ou reavaliar a nossa valorização das coisas, certo? A nossa valorização é: eu não sou suficiente, eu preciso coisas. Eu preciso abraços, preciso beijos, preciso chocolate, batata frita, férias na praia, cocô gelado, eu não aguento sem um pão de queijo. Então, isso o que ressoa agora atualmente em nós. Agora, nós vamos começar com o pensamento que dirige a nossa atenção na direção da verdade. Então, nós começamos a reavaliar o nosso corpo. Nós precisamos absolutamente pensar, refletir sobre o que a gente acha do nosso corpo. A gente tem essa imagem como é o nosso corpo. Nós não temos só uma imagem como é o nosso corpo, nós temos muito afeto no nosso corpo e um potencial muito conflituoso. Não sei se alguém de vocês tem a sensação que ele tem o corpo perfeito. Ou, tipo, mesmo se não tem o corpo perfeito, você está sentindo prazer ou equanimidade quando você vai se ver pelado no espelho. Tem alguém aqui? Eu não cheguei lá. Então, é muito importante que nós vamos reavaliar o nosso corpo e começar a ver ele de uma visão que o corpo não é algo que somos, né? Depois a gente vai ver um pouco mais no detalhe, mas que ele é a plataforma ou o veículo perfeito para alcançar a felicidade perfeita. Ele não poderia ser melhor. Se fosse melhor, se ele não dói, você não olha. Então ele tem que doer, né? Você tem que bater a sua cabeça. Você tem que ter, tipo, uma artrose, você tem que ter uma hérnia de disco, você tem que ter algumas coisas. Você tem que levar tocos das pessoas que dizem: ah, não quero beijar você. Certo? Nós precisamos um certo sofrimento para parar e pensar. Se você só recebe a aprovação do seu corpo, ele é flexível, você é super na yoga, nenhuma grama de gordura, todo mundo vira a cabeça quando você sai na rua, você não coloca ele em questão. Então, nós precisamos ter uma noção que o nosso corpo vai morrer, né? Que ele não pode ser a plataforma de felicidade. Porque ele é branco, porque ele é negro, porque ele não sei o quê. Porque ele é feminino ou masculino. Então, nós precisamos contestar o que nós achamos, o que nós estamos projetando no nosso corpo. Daí, nós vamos refletir sobre a preciosidade da nossa existência humana. Nós vamos mais ver o corpo do potencial de ser uma fonte de felicidade para outros e não a plataforma de um prazer. Né? Então, nós vamos ter que entender a diferença entre prazer e felicidade, e nós vamos precisar redefinir a nossa relação com o nosso corpo. Não é dizer: ah, tá, vou cortar o cabelo, não vou mais lavar o corpo, eu vou negar todos os prazeres do corpo. Não é uma solução. Até, quer dizer, até talvez é uma experiência boa. Né? Você não lava você para 2 semanas. Você corta fora o seu cabelo, ou não lava o cabelo, faz uma coisa assim meio diferente, ou veste as roupas mais feias, sai na rua, né, sem desodorante. Vai ver quanto vergonha você passa. Então, talvez essas coisas você pode tentar para ver, mas creio que é suficiente que você vai refletir e descobrir quanta relação neurótica que você tem com o seu corpo. Então, você vai ver ele pela possibilidade de despertar. Daí, eu recomendo, desses 4 pensamentos, todos os dias, você faz um e vai começar a ver a sua vida da perspectiva desse pensamento. Primeiro, pode ser do corpo precioso, que não é, assim, uma máquina de receber aprovação, não uma máquina de reputação, né, de sucesso em objetivos ou preocupações mundanas, mas você anda com ele, você levanta com ele, você lava ele, você alimenta ele, sabendo que ele vai carregar ou agregar a liberação. Sem ele como referência, quer dizer, como veículo, a nossa mente vai ser muito revoltada, ela vai ser ela vai ficar tão sem filtro, ela vai ser tão rápido, a gente usou outra vez essa palavra responsível, quer dizer, tudo vai acontecer tão rápido que nós não podemos ter a calma de investigar. Então, sem esse corpo humano, a investigação na verdade vai ser impossível. Então, você anda com ele, você vai integrando essa imagem que você não precisa melhorar esse corpo, você não precisa nenhuma aprovação para seu cabelo, você não precisa nenhuma aprovação pela forma da sua barriga, da sua bunda, do seu peito, nada o que os outros acham da forma desse corpo importa. Você move o corpo com essa consciência que ele já está agora nesse momento num estado da perfeição. O que mais importa é que você usa ele nessa direção. Então, quando você come, quando você fala, você pode falar, comer, você pode mover ele, você pode deitar ele, você pode dormir ou sonhar nele ou com ele, dessa valorização das qualidades inatas que podem ser expressado, que podem ser vivenciado por meio do corpo. Aí você vai mudando a sua relação com o corpo. E isso tem que ser feito em cada aspecto da sua vida. Quando você senta na meditação, mas depois quando você levanta, quando você vai no supermercado, quando você escolhe a sua roupa, tudo pode ser, deve ser feito para essa perspectiva dessa perfeição ou dessa preciosidade do seu corpo humano. Né? Então, isso é um processo constante que vai ter que acontecer. Depois eu vou explicar um pouco mais, falando sobre o Satipatthana, por que isso é importante. Mas esse primeiro passo vai afirmar que você tem os sentidos intactos, você tem a capacidade de refletir, de discernir, você tem a capacidade de cultivar, você tem a capacidade de tomar consciência que muitos seres não têm. Né? Quase nenhum animal pode fazer esse processo. Como você pode fazer? Os espíritos não podem. Os deuses não têm interesse, os semideuses também não. Então, aqui é um ambiente assim, muito adequado, muito propício para passar por esse processo. Bora isso? Tive um Buda, ele ensinou. Tinha pessoas interessadas, motivadas, né? Tem gerações de gerações de pessoas igual você que refletiram sobre preciosidade do corpo que conseguiram tomar consciência da realidade dupla, que tiverem a condição, a motivação de ensinar para os outros como nós estamos também recebendo instruções pelos professores. Então, isso é absolutamente incrível que isso aconteceu durante milênia e que isso chega agora pelo Zoom no seu quarto. É absolutamente incrível como é o seu karma é bom. Então, o corpo, ele serve para receber, para agregar esse tipo de pensamento, essa visão, e processar isso, né? Ele é o container, ele é o receptáculo, ele é o veículo, para esse processo pode acontecer. Só você tem que deixar esse espaço, você tem que deixar isso acontecer. Mas quando você fica no espelho, assim, manipulando o corpo, achando ele feio ou muito bonito, e quando você sempre olha o corpo só pela forma física, o processo simplesmente não pode acontecer. Aí você tem o corpo precioso humano, mas você não deixa ele trabalhar, né? Porque a preocupação leva a sua consciência só em estados tensos, em estados duais, sem nenhuma valorização, né? Olhando o corpo só pela forma, só vendo outras pessoas pela forma, afirma apenas a carência. Como eu falei, ninguém é 100%. Se alguém chega a 100% aceitação, o corpo como o mais bonito de todos, talvez consegue. Vamos dizer que ele consegue uma semana, não acredito, mas será que consegue um ano ou 10 anos? Mas depois vai achar outras pessoas mais bonitas e não chega a 10%. Esqueça. Com medidas, você vai ser infeliz. Você vai ser infeliz. Então, solta a tentativa de colocar medidas para o seu corpo. Levanta, move ele. Mesmo se você tem fibromialgia, você tem artrose e artrites, você tem doenças, mesmo quando você morre de câncer, ele é perfeito. Mesmo se uma parte do corpo não mexe mais, ele é perfeito. Ele consegue agregar esse processo da liberação. Quando você deixa, quando você para reclamar, quando você para comparar. Então, esse primeiro pensamento é muito importante. Então, eu recomendo fazer isso muito melhor todos os dias para reformular a relação que você vai querer ter com o seu corpo. Hoje, você decide como vai ser a sua relação com o seu corpo no futuro. Né? Você vai decidir hoje, com essa tomada de consciência, desse cultivo, desse primeiro pensamento, se você passa vergonha quando alguém fala do seu cabelo, da sua forma física, quando alguém rejeita ou não quer trocar contato físico com você. Então, essas coisas são muito importantes de cultivar isso agora. O segundo pensamento é o pensamento da impermanência ou da mudança, da instabilidade das coisas ou dos fenômenos. A gente chama muito impermanência, impermanence. Em alemão tem Vergänglichkeit, que é impermanência, mas também tem Veränderlichkeit. E Veränderung é mudança. Tem uma palavra de mudancibilidade? Temo, tem uma palavra dessa?
Eu não sei se existe mutabilidade, talvez.
É, tem imutável. Imutável tem, mas mutabilidade... Uhum.
Mutabilidade tem.
É? Tá. Mutabilidade e imutável. mutabilidade. Certo. Legal, legal. Vamos dizer, nós precisamos sim até usar a palavra impermanência e isso fita um pouco pelo fato que o que você quer agarrar, não, você não pode agarrar, você pode interagir, sim, você pode sentir qualidades em coisas, só de solidificar sempre vai culminar em catástrofe, né? Quando você acha que o seu corpo vai ser imutável, né? Que ele vai ser permanente, você vai ser decepcionado, né? E com um pensamento, com um sentimento, com qualquer, em aspas, coisas, cada aparência, quando você toma isso com algo, como algo, ou por algo que não move o que é estável, e você quer se apoiar em cima, sempre a consequência vai ser decepção. E embaixo disso, sempre vai ter medo. Você não pode vivenciar no mundo que você solidifica sem medo. Isso é impossível. Quando você acha que o seu corpo é impermanente, ou você tem uma alma, você vai ter medo. Não tem como. Sempre um solidificar vai culminar em estresse. Não tem como não. Porque a relação é errada. Você toma uma coisa para algo que a coisa não é. Não existe essa coisa. Ela só existe num processo da mudança. Então, você pode chamar isso impermanente, mas você pode também dizer, não, essas as coisas são mutáveis. Não assim que você pega e muda, não assim. Eles mudam o tempo todo. Eles estão num processo de mudança o tempo todo. Né? Isso é a ideia da mutabilidade, mas não assim que você potencialmente pode mudar uma coisa, moldar uma coisa como você quer ela, não. De si, da própria natureza, a coisa, cada aparência, cada contato vai mudar. Quer dizer, não tem como não. Então, quando você junta a ideia da impermanência com entendendo a mutabilidade, quer dizer que isso é a natureza, como coisas se manifestem, você consegue entender um pouco mais. A impermanência é importante, refletindo a sua morte, refletindo a impermanência dos seus conceitos, pensamentos, da história da sua vida, do seu corpo, o corpo dos outros, das coisas, é muito importante para poder se relacionar corretamente com a aparência ou com a sua experiência da vida. Quando você vai solidificando, quando você está projetando algo sólido em coisas, a consequência é uma catástrofe, é medo, é decepção. Certo? Agora, parece assim um pouco, não, você tem que aceitar que você vai morrer. Parece um pouco provocador, mas por favor, aceita a sua morte, porque aceitando a sua morte, a sua impermanência, você vai descobrindo e podendo desdobrar o seu verdadeiro potencial. Quando você agarra a sua existência, você defende ela, você vai ser um ser muito pequeno. Mas quando você aceita a mudança, só em aceitando essa mudança, você pode realmente brilhar. Não em medidas, mas na expressão da generosidade, da ética, da paciência, da energia positiva, da meditação e da sabedoria. São as paramitas, as qualidades liberadoras. Então, sabendo que tudo move, que tudo é um processo da mudança, é uma notícia muito boa. Se não existe mutabilidade ou impermanência, nós não podemos nos despertar, né? Aí também a gente não pode fazer nenhum progresso. Porque se nós somos sólidos, a gente não pode mudar, a gente não pode melhorar. Por favor, melhora. Vamos melhorar junto. Vamos ser cada vez mais abertos, cada vez mais amorosos. Por favor, vamos fazer isso. Porque se existe solidez ou permanência, nada move. Não tem progresso, não tem despertar. Certo? Não tem ajuda. Não tem apoio. Não tem amor. Amor só funciona porque os seres mudam. O amor é o fato que faz que eles mudam para o melhor. Que eles têm a coragem de se abrindo. Se os seres não se abrem, as qualidades não vão ser comunicadas. Então, abraçando a impermanência é chocante, mas nós precisamos passar para esse choque para poder se abrir. Senão, a gente não poderia melhorar. Certo? Isso é o segundo pensamento. Então, eu recomendo, quando você faz decisões ou quando você a sua vida e mesmo a vida profissional, vai ver isso na luz da mutabilidade ou da impermanência. O que tem um valor de verdade? Uma medida, você ganhou um tanto do dinheiro e tem uma casa grande, uma herança. Não tô contra nada disso. Não tô dizendo quem é pobre é melhor, nada disso. Mas não é mais legal quando você olha para trás que você não deixou muitas coisas atrás, mas você olha atrás dizendo que eu dei. Eu vi todo mundo igual. Eu não tive muita preferência. Eu estava ouvindo as pessoas. Eu estava ajudando as pessoas. Eu estava vivendo o potencial humano. Não amassando medidas, mas eu estava vivendo o potencial. E vendo, assim, olha só, a palavra potencial é legal porque ele vem de poder. E poder vem de podre, de eu posso. Vem dessa afirmação, eu posso. Eu posso melhorar o mundo. Então, da impermanência, nós vemos em deixando esse potencial viver, florescer, se expressar. Bem, depois, e a karma, né? Não faz muito tempo a gente conversou sobre karma. Karma, de uma maneira, eu vou só resumindo aqui, porque em outros momentos falei um pouco mais. Karma não quer dizer destino. Certo? Às vezes eu pego as pessoas falando, mesmo o budista falando, não, mas assim, é o meu karma assim, assado. Ah, é o meu karma dia 25 de viajar no Brasil. Ah, meu karma assim, de comer pão de queijo. Não, 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 não é assim. Sim, eu vou ter encontros, os encontros são marcados para atos do passado. Onde eu vou enfraquecer, onde eu vou brilhar, são coisas que foram cultivadas no passado, sim, mas isso é karma. A minha genética também é karma. Não escolhi essa genética, não foram decisões, mas tudo isso é um resultado de um processo. A sua cultura, a minha ou a nossa, porque eu estou vivendo no Brasil, tudo isso é karma. Tudo isso faz que eu estou me expressando dessa maneira. Né? Tudo isso é karma. Karma quer dizer você toma consciência e você também abraça o potencial. Que cada pensamento que você pensa tem um resultado. Então, qual pensamento vale a pena pensar? Qual ato vale a pena fazer? Qual é o resultado desse ato? De abraçar alguém, ou de escolher uma palavra. Qual o resultado? Claro que todas as palavras que você usa, sem consciência ou com consciência, faz uma diferença. Obviamente faz uma diferença. Então, karma quer dizer, você pode mudar. Você pode mudar você e você vai influenciando o mundo. Você vai co-criando o mundo. tudo que você faz ou não faz tem um resultado. Então, usa. Usa essa certeza para fazer algo bonito com a sua vida, com o seu coração e o que você traz para os outros. Né? Tudo isso vai se manifestar. Então, isso quer dizer karma. Não assim, destino. Não assim, oh, que coisa. Eu nasci no Brasil. É assim. Nós brasileiros somos assim. Ou não, o alemão é assim. E achando que isso é definido. Não. Não. É um resultado. Mas que resultado você quer no futuro? Como vai ser o seu futuro? Então, karma é a tomada de consciência de quais são as palavras que vale a pena falar, quais são os pensamentos que vale a pena pensar e quais são os atos físicos que vale a pena acometer ou colocar em obra. Bom, a gente já falou um pouco mais sobre isso, mas o quarto pensamento é aquele de defeitos de samsara. Né? Aí nós vamos ver que todos estados quebrados, todos estados mentais quebrados ou aflitos, né? Vem da palavra klesha, que às vezes se traduz como aflição, mas ressoa como o significado de quebrar. Então, de um estado quebrado, quer dizer, de um estado marcado por apego, não nasce nada bom. Então, nessa maneira, ele é quebrado, ele não pode te trazer, por acaso, algo legal. Pode parecer, né? Você pode desejar coisas, mas você tem karma positivo, você tem dinheiro, você compra, você tem uma casa, um carro, e você pode achar isso legal. Mas não assim que esse estado do desejo criou o carro. Né? De ter ou não ter um carro, foi criado esse potencial no passado. Então, isso é muito importante desvincular e entender que estados marcados por emoção, mesmo se você ganha, ganha uma medalha olímpica, uma coisa assim, se você faz isso sob a influência de estados aflitos ou quebrados, o resultado do seu futuro não vai ser felicidade, ponto final. Não vai ser. Não pode ser. Esse funcionamento é quebrado. É um protótipo que não anda. Ele não vai andar para frente. Ele não consegue trazer a felicidade. Então, essa tomada de consciência é muito ligada com os quatro nobres verdades que o Buda ensinou, entendendo a raiz do sofrimento. Então, o funcionamento samsárico de achar que eu sou, que eu vou alcançar a minha felicidade, é quebrado. Não vai funcionar. Pode aparecer bonito, mas não é bonito, não. Né? É cheio de compulsão e está marcado por uma falta de liberdade. Nós não podemos escolher ter a felicidade. Imagina que você poderia escolher de ser feliz. Você não precisa quase nada, uma camisa, uma calça, uma cama, daí você fica feliz porque você decidiu. Só a comida suficiente, né? Você fica feliz, mesmo no meio de pessoas chatas. Ah, se você pode escolher, qual o problema que as pessoas são chatas em volta de você? Porque você escolheu de ser feliz, certo? Você poderia viver com muito pouco, sempre feliz. Funciona? Não funciona. Não funciona, porque desses estados não vem felicidade. De desejar, de lutar, de batalhar, de defender, de alcançar, esses estados são quebrados. Não assim que nós não precisamos pensar, fazer inovações, reinventar uma sociedade, admitir as dificuldades que nós temos na planeta, sim, claro que a gente vai ter que achar soluções, mas isso não precisa estados limitados como raiva, não precisa ser desejo. Isso poderia ser feito com amor. Todas as coisas boas no mundo são feitas do amor e não de estados quebrados. Só essa tomada de consciência é importante para poder olhar na raiz do sofrimento que é dentro da nossa consciência e não fora da nossa consciência. Bem, faz sentido? Estou falando demais, né? Mas vamos dar uma olhada por que essas preparações são importantes. Porque nós precisamos absolutamente olhar com tudo na experiência. Quando a nossa consciência está ainda achando que uma outra coisa vai influenciando o nosso estado mental, ou que a gente julga a nossa meditação, mede ela com medidas erradas, vai ser muito frustrante. Mas tudo isso é desnecessário quando nós seguimos o olhar, o Buda, ou a direção, o Buda dá para nós olhar. Então, ele, você vai ver agora uma coisa que fica em alemão, mas você vai aprender alemão muito rápido. É lindo, é fácil. Você vai ver. Bem, aqui foram só umas coisas que anotei, né? Nós falamos aqui sobre o Satipatthana. E Satipatthana, a gente já conversou um pouco sobre isso, a primeira sílaba aqui do Sati, e essa mente que é consciente de o que está acontecendo. Ela, Sati, não é que ela entende uma fórmula, não um entendimento científico ou um entendimento de achar uma boa explicação. Né? Então, essa palavra não é uma palavra que envolve um conceito errado e certo. Não assim que nós não valorizamos discernimento, um discernimento que entende corretamente um fenômeno. Isso também é uma qualidade que é boa, só Sati não quer dizer isso. Ela é de perto, ela é ligada da experiência mesmo, sem precisar conceitualizar ela. Você não pensa sobre algo, mas você vive. Você não conta a história, você vive a história. Às vezes eles chamam plena consciência, mas não é uma palavra muito boa. E a segunda, aqui, Patana, bem, eu acho que de Apassatana, uma segunda palavra. Às vezes eles chamam pilares da consciência, do cultivo, o cultivo quadruplo, o colocação, mas ela carrega a palavra do acompanhamento. Ou a gente pode chamar, eu acho bonito assim, cultivo. Né? Cultivo da consciência. Né? Aqui é cultivo da consciência. Bem, esse cultivo da consciência tem quatro aspectos. Vocês vão reconhecer. Vierfach aqui quer dizer quadruplo. Aqui primeiro é o corpo. Mas você pode dizer que às vezes eles chamam realmente o corpo, mas talvez melhor dito, melhor chamando isso, experiências corpóreas. Então, primeiro, nós vamos aqui tomar consciência, acompanhar ou cultivando a consciência sobre as sensações ou experiências corpóreas. Nós vamos começar aqui, porque isso é mais fácil. O corpo, quase sempre, até nós vamos morrer, o corpo está, de uma forma ou outra, acessível. Mesmo se ele já fica velho, muito gordo, você ainda vai sentir que o corpo, por exemplo, fica em cima da terra. nas quatro atividades de ficar em pé, de andar, de sentar e deitar. Né? O copo está aí quando você toma banho, quando você vai no banheiro, quando você faz essa digestão, quase sempre está lá. Talvez não no sonho, mas muitas vezes no sonho também você tem uma sensação física. Às vezes eu estou sonhando sem corpo. Não sei se vocês também sonham sem corpo, mas no sonho um pouco diferente. Mas normalmente, quando você senta na almofada, você senta na cadeira, você anda, você corre, você anda, você deita, né? Em todos os momentos, você pode direcionar a sua atenção para as sensações corpóreas. Então, essas sensações corpóreas são as mais acessíveis. Depois, o segundo, nós podemos chamar isso experiência, às vezes traduzido por sensação. Aqui, às vezes, chamam sentimento, mas a maioria chama isso sensação. E a sensação que, na verdade, entre sensação e sentimento, vou explicar por quê. As sensações vamos perceber como algo agradável, desagradável ou neutro. Né? Uma sensação, por exemplo, agora você está no verão, você pode, assim, um banho frio, né? Ou um vento frio, pode ser, assim, super agradável. Mas aqui é inverno. Aí um banho frio, não, nem vou querer pensar. Né? O que no verão, agora para vocês, pode ser agradável. Aqui, no inverno, pode ser desagradável. Igual uma coisa quente, uma coisa doce ou salgada, né? Pode ser processada com algo agradável, desagradável. O neutro, né? Quando você não está sentindo nada assim especial em cima da temperatura, é neutra. Né? Então, a experiência, como o corpo processa, é por si agradável, desagradável e neutro. Depois aqui vem a próxima, que às vezes ele já chama mente, mas é a mente que está processando em pensamento. Ou às vezes já chama isso pensamento. Às vezes pensamento ou mente é a mesma coisa. Né? Lembra-se que nas línguas budistas, é budista tem... peraí, eu preciso... Exatamente, hein? Alguém está entrando ainda. Com nome muito engraçado, já estou curioso quem é. Então, os pensamentos são aqueles processos conceituais que são as impressões mais voláteis. Né? Você tem a experiência corpórea, ela é bem estável, né? O pé no chão, você senta nos isquios, né? Você está sentindo o seu peso, é razoável. As sensações, um som agradável, desagradável, um cheiro agradável, desagradável, já um pouco move um pouco mais, já um pouco mais volátil. Os pensamentos mais ainda. Né? Nem chega a ser agradável ou desagradável, isso move mais. O quarto, cultivo e a natureza, os fenômenos. Daí, nesse processo, essa maneira de cultivar, nós vamos cultivar o nosso entendimento de quais são os fenômenos. Né? Nós vamos não, quer dizer, procurando manter uma consciência sobre todos os fenômenos, mas nós vamos ser mais ligados sobre a natureza dos fenômenos. Né? Então, aqui é o cultivo da consciência quádruplo. Aí, agora, sim, como cultivar consciência quando eu estou percebendo uma sensação corpórea. Né? Agora vamos entrar um pouco mais no princípio. Daí, vamos começar com o que não é Satipatthana, o que está uma percepção errada. Agora vamos começar com o corpo. Nós vamos fazer dois erros muito grandes em relação de o que achamos do corpo, da experiência corpórea. A experiência corpórea, de verdade, quando você cultiva a consciência sobre o corpo, muda de um momento para outro, o corpo sempre é uma outra coisa. Mas isso não é como nós vemos o corpo. Nós não vivemos essa consciência do corpo. Então, primeiro, nós vamos achar que o nosso corpo é puro. Então, quando o Buda fala puro, o que quer dizer puro aqui? Puro, isso quer dizer que nós achamos que o corpo é a plataforma do nosso prazer. Então, talvez você ache a palavra puro um pouco estranho, mas claro, é uma tradução, mas o significado desse significado o Buda quer passar e que achamos que o corpo ele pode ser a plataforma ou o núcleo do nosso prazer. Então, nós temos a abordagem do nosso corpo achando ele puro. E puro, nós vamos agarrar o corpo para algo que... Nossa, tem mais pessoas chegando. Algo que pode trazer para nós prazer. Então, aí começa que nós vamos imaginar que a forma do corpo pode ser bonito, atraente ou nojento. Então, quando nós queremos vivenciar o corpo como uma plataforma do prazer, a gente compra um vinho caro, tomamos banho em excesso, colocamos vestidos em volta dele. Tem um guarda-roupa cheio de coisas de vestidos. Mas, na verdade, por quê? A gente poderia ter, tipo, um jogo para o inverno ou no verão, né? Pode ser suficiente. Tem um sapato, será, para correr, outro para o verão, um para o inverno. Que é muito confortável, não parece? Não precisa ser bonito. Então, a confusão que a gente cria, porque a gente acha que o corpo pode ser a plataforma de prazer, é que nós vamos confundir totalmente o corpo. Nós não vamos ver o movimento dele, nós não vamos perceber a mudança dele, nós vamos não entender ele como movimento, mas nós vamos ver ele pelo olho de prazer e dor. Aqui, quando nós vamos achar ele puro, que ele poderia ser a razão da nossa felicidade, o que a gente faz, que nós adotamos ele completamente. Né? Isso lembra nós do ensinamento dos skandhas. Isso quer dizer que quando alguém reclama do nosso cabelo, ou vai assim elogiando a forma do nosso corpo, a gente fica feliz. E quando alguém fala que o nosso corpo é feio, que a gente tem a cor de pele errado, nós vamos nos sentir terrível. Então, isso é porque nós não achamos só o corpo seja uma plataforma do nosso prazer, que a gente engole comida boa e a gente toma vinho, whisky, Coca-Cola, umas coisas assim. Mas também nós integramos a percepção corpórea como a nossa existência. Nós confundimos uma experiência corpórea com a nossa existência. Por isso, morrer é tão desagradável, né? Porque a gente adotou ele completamente. E completamente, não tem dúvida que isso é o seu corpo. O seu corpo que dorme de noite, que acorda de dia. E quando alguém olha para o seu corpo, você tem certeza que a pessoa quer dizer você. Então, nós tentamos de exprimir o máximo de felicidade do nosso corpo. A gente tem que ser bonito. A gente tem que ter sucesso. A gente precisa aprovação. E nós precisamos ter sorte. Então, esses aqui são os quatro preocupações mundanas. Às vezes, eles chamam oito, né? A gente vai querer ser bonito, mas evitar feiura. A gente quer sucesso, mas quer evitar a falta de sucesso. Não sei como eu chamo isso. A gente quer elogio, mas quer evitar desprezo. Não sei. Mas vocês entendem, né? Tem esses pares. Mas
crítica.
São essas. Oi? É crítica.
Ou elogio, crítica.
É, crítica quer dizer uma desvalorização, né? Uma crítica pode ser uma coisa positiva. Né? E mais assim que a gente fica rejeito. Mas, enfim, o princípio tá claro. Quando adotamos o corpo como algo puro, que serve para o nosso prazer, nós estamos completamente identificados. Né? Quando a gente tem esse objetivo, que o corpo vai ser o meu prazer, a consequência é grave. A consequência é grave. Segundo, puro, e aqui nós achamos o nosso corpo e constante é sólido. Então, isso é o segundo erro a gente faz. Eles são, sim, conectados, né? Mas de projetar solidez e permanência no corpo, isso faz que nós vamos depois achar ele sólido e agarrar ele, e em seguida a nossa consciência vai agarrar. Então, cada coisa que você acha sólida, a sua consciência vai agarrar. Não tem como não. Você pode assim gritar, não vou agarrar, não vou agarrar. Então, você já está agarrando. Então, quando você acha uma coisa sólida e permanente, você vai inevitavelmente ter uma mente que agarra. Então, isso é muito importante. Assim, quando nós vamos ver algo sólido e permanente no nosso corpo, em consequência, nós vamos agarrar e sofrer muito, né? Porque cada coisa que acontece para o nosso corpo, cada mudança, vai criar medo e sofrimento para nós. Certo? Isso agora é o ponto principal de por que e como praticar o Satipatthana. Depois, a mesma coisa nós vamos aplicar para as sensações das nossas experiências. Nós temos a ideia que a nossa experiência pode ser pura. Isso quer dizer, eu posso fazer uma experiência que vai alegrar a minha mente. Então, nós estamos, sim, nós somos identificados com o corpo, confundimos o corpo, né? Vamos ver algo no corpo que ele não é. A mesma coisa é a nossa relação com as nossas experiências. Então, a gente vai se aproximar um pouco da lareira para se esquentar, depois a gente vai no mar para se esfriar um pouco, a gente toma uma cerveja gelada, depois um chá quente. Então, em qualquer situação, nós queremos experiências puras, nós queremos que a experiência serve para nossa felicidade. Né? Veja só, como você não larga o Facebook, o Instagram, o YouTube, nessas coisas. Né? Então, o tempo todo, achamos que a experiência lá da internet, ou uma festa, pode ser puro, né? Que ela traz para nós uma experiência boa. Em outras palavras, a gente pode também achar o contrário, que tem experiências que são impuros, que não serve para nossa felicidade. A gente evita essa outra pessoa, né? Então, tem isso a razão de racismo, de preconceito. Não, olha essa pessoa, como gorda ela é, então, que chato assim, essa pessoa sempre reclama. Né? Então, o tempo todo nós projetamos valores em outras pessoas, achando que a experiência com essa pessoa, ou uma experiência com uma lembrança nossa, um pensamento nosso, poderia ser puro ou impuro. Né? Pode servir para algo agradável, desagradável. De outra maneira, também, nós projetamos algo real na experiência. Nós achamos que realmente é legal, que realmente não é legal. Então, mesmo processo com a experiência corpórea e também a nossa relação de adotar ou rejeitar certas sensações e experiências. O que eu escrevi aqui? Ah, tá. Isso eu vou outra vez. Bom, vamos continuar com a mente e os pensamentos. Né? Mente e pensamento, mesma coisa. Nós acreditamos nos nossos pensamentos, nós acreditamos na nossa consciência. Né? Se você vai ver que como é importante ter razão para nós. Agora, toda essa discussão política, mas também na ciência. Né? Então, as pessoas estão se batendo, estão se massacrando, porque um chama Deus de um nome, outro chama outro nome. Né? Tem as pessoas que dizem, não, mas olha só esse livro aqui, é a verdade. Aqui está escrito a verdade. Então, a gente tem que assumir o que está escrito aqui. Então, mesmo tendo um monte de dúvida, como apareceu o universo, como apareceu o humano, como é a transferência de informação sobre os genes, se tem evolução ou criação. O que a gente sabe disso? A gente ouviu uma coisa de alguém que leu um livro 10 anos atrás. A maioria da informação que chega para nós são várias inferências. Um livro, um vídeo no YouTube, um professor na escola falou. Mas a gente observou, a gente foi lá, foi vendo, foi provando, foi calculando? Não, não. Tem muito pouco conhecimento pelo conteúdo, pela lógica do conceito. Talvez 1% da nossa, quer dizer, nosso conhecimento que a gente provou. O resto, só alguém falou uma vez na vida, você nem lembra direito, mas você está pronto de brigar para isso. Né? Tem, assim, lendas. Né? Ah, o índio é assim, o índio faz assim. Né? Ou, às vezes, sai até da minha boca. Não, mas o africano está falando sobre quantos milhões de pessoas, de quantos grupos étnicos, de quantas culturas diferentes. O que eu sei da África? Não, por que eu abro a minha boca? Então, muitas vezes, nós colocamos solidez em pensamentos, em o que produz a nossa consciência, que deve servir para a nossa segurança, da nossa aprovação, né, da nossa perpetuação, de continuar sendo uma mente, de continuar protegendo a experiência da nossa vida pessoal. Então, mesmo em nossos pensamentos, nós achamos aquele pensamento é puro, puro quer dizer que ele é muito certo, né? Então ele vai servir, e aquele outro, não. Né? Então, mente, pensamentos, nós vamos abordar com esse mesmo erro. Né? Nós vamos ver ele como algo que serve para nós, então por isso a gente está pensando tanto durante o dia, mas também nós atribuimos um significado para os pensamentos que deixa a gente muito confuso. Bem, agora a mesma coisa, né? Não vou precisar repetir, e o que a gente acha dos fenômenos. Nós interpretamos todos os fenômenos, todas as nossas experiências, também assim. Nós vamos ver, avaliar qual experiência serve para nós, Nós temos muita expectativa que a próxima experiência vai nos deixar feliz. E quais são as experiências que não vão deixar nós felizes? Então, nós interpretamos coisas, isso quer dizer aparências, né, que aparecem só temporariamente como algo sólido e algo que pode servir para a nossa felicidade. Então, principalmente, isso é o erro como nós lidamos com experiência corpórea ou com o nosso corpo, com sensações, né, que são agradáveis, desagradáveis e neutros, como a gente lida com os nossos pensamentos, as nossas crenças, né, e o que a gente acha do mundo, do universo e todas as aparências dentro do universo. A gente acha que não, alguns deles são legais, os outros não, mas com certeza achamos que eles são sólidos, né? Que os planetas são assim, o universo é grande ou ele é pequeno. Então nós temos essas ideias que vai culminar em sofrimento, que a nossa consciência vai agarrando. Nesse processo de achar os fenômenos como algo sólido, é um pouco aqui, é um exemplo que é interessante, como uma chama, né? Nós olhamos para a chama de uma vela e, quando a gente olha, essa chama muda o tempo todo, né? Ela move com o ar. Ela sempre move, ela consome a vela, né, e consome o pavio. Então, um processo constante. Mas, na mesma maneira, a gente vai ver ela como um processo constante, nós vamos interpretar ela como a chama que sempre é a mesma. Então, o processo aqui, que nós vamos iniciar, vendo que coisas, né, que a gente acha que são sólidos, que podem servir para algo, nós vamos observar eles no movimento e ver, mesmo se as coisas movem, nós interpretamos ele como algo que é sempre a mesma coisa, como a chama, né, que move durante uma hora, a gente achou que foi a mesma chama que moveu durante uma hora. Mas isso foi só um processo que foi alimentado de vários ingredientes. Ou, né, a gente pode ver os fenômenos como um rio. Sim, a gente pode dizer, isso é o rio Reno, né, isso é o... como chama essa coisa lá em São Paulo? Como chama, Beth? Como...
Tietê?
Tietê, exatamente. que passa petróleo, né?
Isso. Sem vida.
Que a gente chama... é Tietê. O rio Reno. A Mosel, um rio que corre aqui na Alemanha. Todo mundo chama isso desses séculos assim. Mas é o mesmo rio? Não é. Né? Ele muda o tempo todo. Quando você olha, corre, move, faz movimento, faz bolha, né? Sempre é um pouco diferente. Mas a gente chama, não, mas isso é o mesmo rio. Então, isso é basicamente o erro que nós estamos cometendo. Bem, aqui nós precisamos sabedoria. Né? Aqui temos, né, o erro, nós vamos ver corpo, experiência, mente, pensamento, os fenômenos, né, como algo sólido. E aqui nós precisamos olhar nesses rios, nessas chamas, nossos corpos, essas experiências, como algo que é mutável, ou em outras palavras, em a sua mutabilidade, que move, muda de um momento para outro, que não tem o poder de estar a mesma coisa de um momento para outro. E aqui é interessante. Nós vamos primeiro focar na impermanência. Nós vamos olhar que a experiência muda, porque no momento quando ela muda, nós não podemos agarrar no mesmo momento. Então, veja só, isso está mexendo com essa ideia que coisas, uma experiência é sólida, quando ela é sólida, bom, a mente vai agarrando. Ah, eu sei. Ah, isso. Eu sou, você é. Mas quando você percebe o movimento, você não pode fazer isso no mesmo momento. Você não pode ver uma coisa em movimento e solidificar ela no mesmo momento. Ou você está solidificando, ou você está reconhecendo o movimento. Agora sim. A sabedoria não é um outro conhecimento. Tipo, vem os alienígenas de uma outra, um outro sistema solar e eles têm um conhecimento, uma ciência superior. Aí eles ensinam os humanos, ah, vocês estão doidos, você tem que ver as coisas assim. E os humanos falam, tá bom, vamos ver as coisas agora assim. Então, não é que nós vamos impor em cima das coisas uma outra coisa. Não, nós vamos entrar em contato com as coisas. Então, o que que, né? Voltamos para a palavra principal do Satipatthana. Sati é de estar consciente e acompanhando os fenômenos, né? Então, nós vamos cultivar consciência. E cultivando uma consciência sobre a impermanência ou a mutabilidade, o fato que coisas mudam de um momento para outro. Né? Então, olha só. Nada de tensão, nada de mudança, de se relacionar com a qualidade das aparências como eles já são. Né? A gente não entra com uma outra nova ideia. Então, isso aqui não é um processo conceitual e apenas de se dar conta que coisas mudam de um momento para outro. E aqui, isso também é interessante, num segundo momento, nós vamos reconhecer ou nós vamos compreender que as coisas em a sua verdadeira natureza são puros. Parece um pouco louco. Nós fazemos o erro achando que o corpo, a sensação, o pensamento, a mente pode ser puro, servir para nossa felicidade. E agora nós vamos entender a sua verdadeira natureza como puro. Algo que, por si, é satisfatório. A gente chama isso a grande felicidade. Eu vou repetir. A nossa estratégia é de solidificar e, após solidificar, exprimir felicidade para nós, prazeres para nós. Aqui nós vamos reconhecer que coisas não são sólidas. No momento de soltura, ou em outras palavras, de não solidificar, voltou para essa palavra, de deixar solto, a consciência toma consciência da sua própria natureza e vai reconhecer ela como felicidade, como a grande satisfação. Então, o objetivo, primeiro, de acolher, explorar, olhar na experiência. Veja só, deixa eu repetir. Não criar uma outra experiência. Não dizendo, putz, essa experiência que eu estou tendo aqui, essa flor que eu estou vendo aqui, eu achei que ela é permanente. Ah, então, eu vou ter que ter uma outra experiência. Não, muito, muito menos complicado. Então, o reconhecer da natureza da experiência do agora, da sua dor, da sua vergonha, da sua raiva, da sua ambição, da sua beleza, da sua feiura. Não importa como você está chamando isso agora, nesse momento. Mas olhando nessa experiência, sem mudar ela, de uma grande tristeza, de uma grande raiva, ou de um grande prazer, não importa. Olhando diretamente na experiência, você percebe ela como não sólida, ou, quer dizer, mutável, que ela muda por si, a consciência solta, porque não tem nada, não há nada a agarrar. E a experiência está sendo feita, ou a tomada de consciência reconhece a natureza como pura. Na consciência solta, ou a consciência natural, o grande prazer está sendo reconhecido. Então, não assim que uma coisa dá e a outra não dá prazer. O reconhecer da verdadeira natureza, da experiência e por si o prazer ou a grande felicidade, que é bastante simples. Bem, vamos resumir aqui. Qual é o Satipatthana? O Satipatthana e a compreensão e o entendimento. O entendimento vem da exploração. Não vem de um outro pensamento melhor. Não vem de um pensamento, mas vem da exploração. A exploração acontece quando a consciência se calmou, quando ela ganhou uma certa estabilidade, e essa estabilidade ela consegue permanecer com a experiência, sem precisar interpretar ela conceitualmente. Então, o shamatha de cultivar o calma mental é necessário para a consciência conseguir explorar a qualidade da experiência, não o conteúdo, a natureza da experiência. Quando tem um pouco calma mental, quando nossa consciência consegue mais acompanhar a experiência desse momento, aí vem a clareza sobre a natureza da experiência. Então, quando a gente segue a nossa respiração, quando nós cultivamos consciência em repousar a nossa mente em um objeto externo, interno, puro ou impuro, nós fazemos isto com essa sabedoria que, acompanhando a experiência, não pensar sobre isso, mas acompanhar ela, vai trazer uma calma e a nossa consciência vai inevitavelmente conhecer a verdadeira natureza da experiência ao soltar os conceitos sobre ela. Não quer dizer que ela precisa afastar os conceitos ou reprimir os conceitos. O acolhimento e a exploração na experiência do agora, vamos ver a experiência como impermanente, quer dizer, como um processo. E aprofundando esse olhar, nós vamos experimentar a consciência e as aparências como puro, por si puro. Então, isso é o despertar. Ok, aprendemos hoje um pouco de alemão, né? Deixa eu ver, tem um prazo de Tongden até alguém fique de bem com você? Quando não... Deixa eu ver, tem um prazo de Tongden até que alguém fique de bem com você? Cris, eu acho que não entendi exatamente.
É se por acaso você para de falar com alguém porque a pessoa ficou magoada com você e você não tem mais contato com essa pessoa. E aí você faz tom para poder deixar essa pessoa menos magoada. Se existe um prazo para fazer tom lenha.
Qual a altura da pessoa? Cris, estou brincando, mas é bom, a pergunta é boa. Quantas calorias ela consome por dia? Não, assim, tô brincando, mas não estou brincando. É impossível saber. Não, a gente não sabe, por exemplo, já essa vida, né, estudando a história dessa pessoa, quais foram os recursos? Ela foi criada com muito amor, com muita aceitação, né? Ela desenvolveu uma resiliência grande, né? Ela consegue liderar muito bem com crítica, né? Com problemas emocionais ou não. Já dessa vida, a gente não sabe o que a pessoa traz, né? O que ela traz junto. Depois, a gente também não sabe como foi em outras vidas, talvez. Né, talvez você brigou muito em outras vidas, ou muito pouco. Então, todas dessas condições entram nesse jogo. Claro, também, se a sua consciência é muito amorosa ou não. Tem essa história de um praticante do Lojong, também do Tonglen, eu acho que foi o Drumtempa. Aí ele começou a ensinar lá no Tibete, mas tinha lá um rei de um outro vale que não gostou dele. Ah, ele falou mal dele. Então falou para todo mundo: ah, esse lama, né, do outro vale, ele é uma canalha. Então ele está enganando todo mundo. Ele é muito falso. E os alunos ouviram, falaram: oh, mestre, esse rei, ele está falando essas coisas, né? Você tem que dizer que não é assim. Aí ele falou: não, mas provavelmente ele tem razão. Aí continuava a prática. Ah, o rei continuava assim: oh, ele só quer o seu dinheiro, ele é muito mundano, ele tem realização nenhuma. Aí eles falam: nossa, mas ele está falando de novo essas coisas. Aí ele falou: não, mas provavelmente ele tem razão. Aí continuava a prática. Até o momento, como ele sempre assim foi acolhendo, foi fazendo Tonglen para essa pessoa, nunca deu fogo no conflito, nunca negou nem afirmou, mas ficou na prática. O rei, ele viu, ele provocou tanto, não tinha como mais provocar ele. Aí fui tocado pela postura, viu ele como muito autêntico, virou aluno dele. Então, mas quanto tempo a gente precisa para isso, não sei. Então, é muito importante continuar a prática do Tonglen e, o mais possível, soltar a expectativa para um resultado. Isso a gente vai poder fazer. O que, primeiro, você vai sentir o alívio no seu coração. Da minha experiência, isso tem um efeito na outra pessoa. Mas como vai ser, não sei. Eu lembro, assim, lá no retiro, você vai ver isso um pouco mais de perto. Eu vi, quando eu fiz briguei com alguém, eu depois fiz o Tonglen, eu senti na relação uma mudança. Se eu não quis fazer, porque eu estava muito chateado, eu achei que foi mais bloqueado. Aí, quando eu fiz, uma coisa movimentou. Mas ficou já tudo resolvido? Tudo cor-de-rosa? Não, porque tem outras coisas, né? Tem outras tendências de discordo e outras emoções, né? Mas pode confiar a prática, faz ela para você, com seus sentimentos, tendo a certeza que isso vai ser uma coisa curador na relação. Mas quando, assim, vocês vão se abraçando, seus melhores amigos, eu não sei.
Obrigado.
Nada, boa pergunta. Vamos continuar a prática do Tonglen. É muito poderoso, gente. Não esqueça essa prática. Tem outras perguntas aí? A próxima vez eu vou fazer o teste de alemão para vocês.
Dele aqui.
Nisa, diga.
Na verdade, assim, o que está acontecendo é que eu comecei agora a mexer mais no jardim e eu tenho sentido culpa. Tô ficando bem confusa com isso, assim, na relação com as plantas e, enfim, com os outros seres. Ao mesmo tempo que agora começou a época das chuvas, tudo cresce rapidamente. Eu me sinto meio que assim, se eu não faço, eu sinto que eu tô deixando de fazer e que o espaço, ele vai, né, sendo ocupado de uma forma meio estranha. E quando eu faço, eu tenho feito mantra, mas eu sinto culpa. E eu não sei como lidar com isso.
Tá, a pergunta é boa. Eu acho que muitos de nós já fizemos essa experiência, né? Quando estamos vivos, nós estamos também prejudicando outros, né? Quando você anda de carro, quando você come uma coisa, tipo, não adianta que deixa alguém outro fazer para você, ou você só compra coisas no supermercado. De uma maneira, isso está acontecendo o tempo todo. Aí, o que é importante que nós fazemos o nosso melhor, né? Tomando consciência por que nós estamos vivos, a que nós vamos querer dedicar a nossa vida, tentar prejudicar o menos possível. É, e às vezes, quando você pensa primeiro, né, como evitar o máximo possível, como você organiza o jardim para não fazer coisas assim, inúteis, né, ou usar produtos que podem ser muito prejudicial, né, para os seres, a gente faz com compaixão, faz os mantras, mas vai ter que ter um momento quando você também descansa. Eu me lembro do meu processo também do Vajrasattva e vários, né, que Vajrasattva eu fiz várias vezes, que eu estava muito preocupado, né, com o karma que eu já, assim, acumulei e as coisas que eu fiz errado. E eu estava pensando muito nesses seres. Eu estava revendo, processando, né, e procurando me responsabilizar para o que eu fiz. Mas depois os professores também falaram: claro, você fez a prática, você fez as promessas também, mas depois você precisa soltar também. para ter o espaço de deixar a culpa e para voltar em estados da compaixão. Faz o jardim, esse trabalho, com mais amor possível, procurando de prejudicar os seres o menos possível. Então, isso é o que a gente pode fazer, né? De ficar totalmente sem prejudicar é difícil. Né? A gente faz o melhor, constrói a casa assim, que a gente tem o menos confronto possível, mas depois podem acontecer coisas inesperadas. Né? Então, é sempre bom fazer as orações que não vai ter esses obstáculos, né? Que a gente pode resolver todas as situações sem prejudicar. A pergunta é muito boa, mas um tempo tem que relaxar, né? Você pensa na melhor maneira, né? Direciona a sua vida e depois, sim, nós vamos procurar fazer as melhores decisões. Né? Leva todos os seres junto na prática e vive uma boa vida, né? Uma vida cheia de amor. É cheia de momentos bons compartilhados e pensa que mesmo os seres que foram prejudicados podem se juntar nessa caminhada. Bom? Daqui a pouco eu vou ver a sua casa, né?
É, tá bem transformada.
É? Já tô curioso.
Ok, Elick, eu tenho uma pergunta. Então, essa prática, esse ensinamento que você está dando hoje, o Satipatthana é um ensinamento de olhar para a natureza dos fenômenos, né?
Uhum, também.
Então, eu já sentei várias vezes. Para fazer isso. E algumas vezes tem uma liberação muito rápida até, né? Uma sensação de espaço e de soltura. E outras vezes parece que eu tô cheia daquilo e aí eu fico observando, mas como se move a energia, aquela presença, como é que ela se manifesta. Mas às vezes fica ali.
É. Oi?
Parece. Sem soltura, sem abertura.
O que acontece que nós... obviamente... Ups. Essa janela, não estou fazendo o que eu quero agora. Tá. Nós precisamos levar em consideração que o que nós vamos vivenciar agora nesse momento não está sendo definido da nossa atitude de hoje. Né? Então, obviamente, vem coisas kármicas, né? Em forma de pensamentos, pode ser pensamentos legais ou ruins, né? Imagens, né? Quando nós começamos a nos soltar, essas coisas vão vir. E às vezes não parece lógico, né? Às vezes tem uma lógica, às vezes você pode ter uma fase, né? Você pode alguns dias ter esses sentimentos, às vezes meses, né? Você pode ver que às vezes as coisas estão vindo nessa maneira. Então, isso é para nós, para os praticantes normais, e também para os prós, para os mestres, eles também vivem reminiscências ou resultados kármicos. Né? Então, eles também não podem decidir se a meditação vai ser muito fácil, se vivem sentimentos fáceis ou difíceis. Isso é. Depois, o que nós podemos olhar? Qual é a nossa atitude? Né? Por exemplo, nós temos essa sensação que a meditação não está dando certo, ela não é muito bom. isso é uma expressão da nossa ambição. Nós resistimos, e aí, nesse caso de resistir, ela piora, ou ela vai ser reprimida. Então, você pode, assim, no caso, ver nesses momentos, né, quando fica meio pesado, se você está em oposição, se você está resistindo a essa sensação. Daí, soltando a resistência, normalmente tem um movimento. Né? Você vai ver isso na sua atitude, se você está no acolhimento ou na resistência. Isso é o que você pode fazer. Você vai continuando a rezar os Budas, né? Você deixa os mestres meditar para você. E quando você está pensando, não, mas uma coisa está errada aqui, olha se você está meio na resistência. Né? Se você está comparando essa meditação com a meditação de um outro dia. Muita coisa se resolveu já. Vai se resolver nessa maneira de olhar qual a sua atitude. Você está na exploração ou você está na comparação? Você está acolhendo ou você está ainda verificando se está certo ou não? Aí você vai ver que sempre você volta nesse hábito de verificar. Nesse momento, o processo freia. Enfim, tem lembranças, tem coisas que vêm que são rápidas, mas às vezes você purifica, né? Vem sensações que a gente chama mais processuais, né? Que não são uma imagem, uma emoção, mas são coisas um pouco mais densas. E tem fases, quando vem essas memórias mais processuais, que demoram mais. Né? E muitas coisas que aconteceram cedo na nossa vida, tem a tendência de grudar mais. Então, grudando quer dizer que parece que está mais fundo. Eles são gravados mais profundamente. E às vezes vem coisas e você não sabe exatamente de onde vem. Né? Tem memórias, né? Você pode dizer, ah, eu teve 5 anos, eu teve 12 anos, né? Vem do ano passado. Mas tem coisas que não tem nome, né? Que não tem uma imagem, não quer dizer, não tem uma direção. E é um tipo de peso que fica na mente. Então, essas são as experiências cedos, né? Pode ser até do tempo em útero ou depois do nascimento, onde você não processou conceitualmente. Ou, quer dizer, não nessa maneira como a gente processa agora. Então, às vezes, vem esses sentimentos, né, que parecem mais pesados. Né? Você não tem tanta referência, você não percebe que a coisa vem e vai, que tem uma associação com algo outro, que você fica meio dentro de uma lama. Isso pode acontecer, simplesmente são outro tipo de memória. Mas ela é igualmente algo que vem para passar, né? Ela está no processo de mudança. E no acolhimento, ela passa também. Mas ela não precisa passar. Ela poderia ser assim. Porque ela não pode ter poder em cima de você se você não luta contra ela. Né? Então, simplesmente continuando no acolhimento, não precisa, quer dizer, abrir uma investigação, né, de onde vem. Vai continuando na exploração da natureza da experiência. Bom, vai ser muito fácil. Amanhã vai ser fácil. Segunda-feira vai ser mais difícil, mas você vai ver, vocês vão ver, no fim de semana vai ser muito fácil. Prometo.
Gaelic, me veio também, obrigada pela resposta. Mas eu tô com uma questão, né, que é essa postura da meditação, né, essa postura sentada assim, né, nem é a postura de meditação, mas é essa postura que a gente senta com as pernas cruzadas. Ela é uma postura que, de certa forma, tira um pouco esse chão, né, da gente, assim. Tem essa coisa, né, acho que na terapia experiências somáticas, você bota o pé no chão, várias outras práticas têm essa coisa de pé no chão. E até as deidades que vão para ação, elas estão com o pé no chão. Então, não sei, eu queria te ouvir.
É, tem uns que só tocam com o dedo, assim, né? Que estão dançando, né? Que são livres. Assim, na terapia, né? Falando da experiência somática, por exemplo, você trabalha com pessoas que são traumatizadas, né? O que acontece, né? Quando tem um estresse pós-traumático, que a pessoa vive um conflito no passado. Uma parte do sistema nervoso dessa pessoa ainda está dentro desse conflito. Quer dizer, uma parte da pessoa não está convencida que ela sobreviveu. Uma parte sim, uma não. Quer dizer, ela meio rachou. E às vezes o movimento, uma imagem, uma lembrança faz ela voltar no passado. Então, a percepção, a gente chama isso também neurocepção, faz que ela totalmente volta no passado, ela volta num conflito que não acontece mais, né? Mas o corpo, ele reage com uma reação da sobrevivência. Então, quer dizer, a pessoa vai ser totalmente sobrecarregada e não pode mais controlar. Tem casos que são realmente fulminantes nessa maneira. Então, o que você faz? Você cria para a pessoa uma situação de segurança, onde o sistema nervoso pode sentir o chão, pode sentir o encosto, para ter uma âncora no momento atual, mas não só no momento atual, mas de um momento seguro atual. O contato com o terapeuta, que ela pode, assim, deixar essas duas impressões se encontrar. Então, isso quer dizer, essa coisa do passado, ela vai receber a informação que passou. O conflito foi resolvido. Então, ela, de uma maneira, revive em condições seguras o fim do conflito. Eu não posso agora falar, né, mais sobre isso. E nessa maneira, é bom ter o pé no chão. O pé no chão traz a sensação de toque para o sistema nervoso. Uma pessoa que medita, que não está atualizando um trauma do passado, não precisa especificamente a sensação de os isquios, ou peso nos isquios, na almofada, as pernas no chão, podem trazer suficientemente segurança para o sistema da pessoa. Tem que ver isso de cada caso. Fechando a perna, se você tem essa flexibilidade sem machucar o joelho, ele traz o sistema energético para baixo, fica mais protegida. Isso quer dizer que você acolhe mais o fluxo da energia, você traz ele mais no corpo. Então tem uma relevância também como flui a energia no corpo quando você pode sentar sem machucar o joelho. Né? Quando você força a postura, você cria um estresse. Mas quando a perna fica solta, isso dá um acolhimento das energias, então ela flui mais suavemente, tem um apoio, né? Mas se no caso você não consegue lidar com o medo, talvez uma quer dizer, outra forma de meditação pode ajudar para um tempo.
É, porque eu me lembro também de sentar e de chamar, né? Chamar as confusões, chamar os medos, mas sentadinha, sem pé no chão.
Pode ser, pode ser. É, eu trabalho normalmente primeiro na cadeira com as pessoas para poder aproveitar da perna. Mas, assim, essas são mais coisas terapêuticas agora, porque na perna tem músculos grandes que podem conter certa informação e certas energias, né? Você tem mais reparo, você tem mais âncoras, né? Até toque pode ser muito proveitoso nesse processo, mas, assim, cada coisa em um momento, né? Mas quando tem muito medo, pode ser proveitoso de deixar você sentir um contato com a terra, né?
É... E você falou na postura de lótus, completa, a energia fica mais, a gente sente mais a energia do corpo, ela fica mais concentrada?
Assim, o que ela faz, essa postura, ela dirige um pouco a energia num fluxo mais equilibrado, né? Tem a postura do ombro, né? Que o ombro vai um pouco... Nos lados, não para frente, mas dos lados, a postura da mão, que a mão, o braço também encosta do lado do corpo, essa postura ajuda a energia de se acalmar. Então, se calma a energia, também a consciência está menos selvagem, né? Então, o corpo convida a energia para fluir o modo mais calma, mais consciente. Né? Quando, por exemplo, você vai meditar numa postura curva, você vai ver depois muito pouco tempo que a consciência não vai se calmar na mesma maneira se você vai sentar de uma maneira alinhada quando você solta os músculos. Né? Quando você faz assim, depois um tempo, você vai começar a sentir medo, né? Porque você está compactando. Você está pressionando as energias. Quando o queixo vai muito em frente, isso vai estimulando um certo orgulho. E quando encolhe demais, vai dar mau humor. Quando a energia vaza muito, isso reforça muito apego. Então, a postura, ela tem um significado. Então, a perna assim... ela protege, que a energia não vaza para baixo, que ela está sendo mais acolhida dentro do corpo. E o mais ela circula no corpo, o mais a consciência se esclarece. Não tem um significado. Aí, se alguém tem problemas, a gente podemos ver se talvez outras coisas podem ajudar. Né? Ninguém precisa se forçar. Se algo parece estranho, sempre pode perguntar. Ótimo, ótimo. Boas perguntas. Gente, vamos sentar 5 minutinhos. Nossa, eu falei muito. Será que eu falei mais que 2 horas? Incrível. Nem sei de onde vem tudo isso. Mas vamos 5 minutos para... E pensa assim, simplesmente você assume agora, se você senta na cadeira ou na almofada, não importa. Mas pensa assim que você simplesmente solta. Você não foca a consciência ou você não vai tentando esvaziando ela. Simplesmente assume seu lugar. E solta. E para 5 minutos é só touch and go. Isso quer dizer, se você sente uma sensação física, ou vem um pensamento ou uma emoção, você toca, você acolhe e solta. Tocando, solta. Touch e let go. Toca e solta. Nada mais que isso. E a natureza de o que está acontecendo se revela sozinha. Então, gente, muito obrigado.